como nós havíamos dito, nós vamos falar hoje sobre o tema Incríveis Histórias de Pessoas que Tinham Tudo para Dar em Nada. Hoje, meu amado, minha querida, eu quero falar para aqueles que enfrentam situações como você, que tinham tudo, que tem tudo para dar errado, mas apesar disso você continua lutando. Quero falar para aqueles cujo casamento tem tudo para dar errado, mas você continua lutando. Quero falar para aqueles cujos sonhos, né, tem tudo para dar errado, para não se realizar, mas quero falar até, amados, e talvez sobretudo para aqueles cujas próprias vidas tinham tudo para dar errado, né, cuja origem, cuja da onde você veio, da situação econômica, financeira, social, espiritual, até tinha tudo para dar errado, mas você está aí lutando e batalhando. Eu queria que você me acompanhasse aqui, né? Eu vou dividir em algumas partes curtas e objetivas para poder facilitar o nosso entendimento. Veja, por exemplo, a incrível história de um jovem sonhador que tinha tudo para dar errado. Gênesis 45, versículo 5, diz assim: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Essas palavras são palavras de José. E você conhece a história. José era aquele, era o meio filhinho do papai, o protegido do papai, e isso foi alimentando ódio, mágoa, ressentimento nos seus irmãos mais velhos, até o ponto que eles decidiram matá-lo. Por intervenção de Deus, não o mataram, mas ele foi jogado num poço, depois foi vendido como escravo. Quando a gente pega essa história como um todo, e não apenas o fato de José, que já é gravíssimo, ter sido vendido como escravo, depois ter ido parar nas cadeias do Egito, essa é uma história que tinha tudo para dar muito errado. Inveja, mágoas, ressentimentos, planejamento de homicídio, um monte de situações que tinha tudo para dar errado. José, você sabe, por intervenção divina, vai ser alçado a governador-geral do Egito e vai haver, ocorreram 7 anos de fartura, depois 7 anos de muita escassez. E nesse processo todo, José acabou tendo um encontro com os irmãos. Quando finalmente ele se revela aos irmãos, e aqui é um desses momentos que eu li em Gênesis 45, versículo 5, os irmãos estão super, super preocupados, porque acham, claro, agora José vai se vingar, José agora vai acabar com a gente, né? E nada disso aconteceu. Pela manifestação do poder de Deus, pela liberação do perdão de José, uma história que tinha tudo para terminar em tragédia. E veja, de ponto a ponto, querido, ela podia ter terminado em tragédia com José morto no poço. Ela podia ter terminado em tragédia com José sendo vendido como escravo para Potifar. Ela podia ter terminado em tragédia com José nas cadeias do Egito. Ela podia terminar em tragédia com José agora como governador do geral do Egito, o segundo em comando só abaixo de Faraó, se vingando dos seus irmãos. Tanto que mesmo José mostrando perdão ali, os irmãos vão ficar com aquela agonia no coração, que quando o pai vai morrer, Jacó vai morrer, eles dizem assim: agora é agora. José só não matou a gente porque o pai estava vivo. O pai morreu, agora ele vai se vingar. E José não se vinga, pelo contrário. Então, uma história que tinha tudo, querido, amada, tinha tudo para dar errado, tinha tudo para terminar em tragédia, não terminou em tragédia. Terminou de forma maravilhosa. Terminou com perdão, terminou com afeto, terminou com restauração, terminou com restituição, terminou com paz, terminou com bênção, não terminou com maldição. Permita-me ir para a segunda parte. Eu falei que ia ser bem objetivo. E você, quando eu olho para a história de familiares meus, da minha avó, por exemplo, a minha avó, ela saiu do interior, uma pobreza danada, um preconceito, porque naquela época a minha avó ficou sozinha, né, ficou viúva, depois teve um outro relacionamento e foi abandonada por essa pessoa do outro relacionamento. E isso, bota isso aí, querido, há 60 anos atrás, isso era um escândalo, a mulher sozinha. E aí ela pegou os filhos, né, passando por muitas dificuldades, ela abandonou lá o que tinha e veio para cá, pro Rio de Janeiro, tentar a vida. Querido, quando você olha assim, fala assim: meu Deus, isso tem tudo para dar errado. tem tudo para dar errado. E não deu. Ela conheceu a Cristo, ela trabalhou, ela lutou, e a misericórdia de Deus se manifestou, e o poder de Deus se manifestou, e aquilo que tinha tudo para dar errado, querido, Deus modificou, Deus transformou. Por que falo isso? Porque quando nós olhamos para as nossas vidas, e quando eu olho para a minha vida, eu vejo tantas situações em que eu falo assim, meu Deus, tinha tudo para dar errado. Né? Permita-me uma autorreferência, desculpe, né? Apenas para servir como incentivo. Eu era um jovem muito tímido, mas muito, muito, muito tímido. Eu era tão tímido, queridos, que eu chegava ao extremo de parecer esquisito, né? Mais de uma pessoa falou, mas que garoto esquisito, de tão tímido que eu era, né? Para dar um bom dia para alguém, para mim, era um sufoco, assim, não era por falta de educação, acabava virando falta de educação, mas assim, era por uma timidez excessiva. Então assim, em muitos aspectos eu olho assim, meu Deus, eu tinha tudo para dar errado. Mas a mão de Deus veio, a graça de Deus veio, o amor de Deus entrou na história. Quando eu olho para o meu casamento, eu casei jovem, casei com 24 anos. Hoje eu entendo que casei muito jovem, e imaturo, com um monte de bobagens, meio machista, ou até muito mais do que meio, inteiro machista, um monte de coisa assim. E eu falei, meu Deus, tinha tudo para dar errado, meu casamento tinha tudo para dar errado. E eu acabei agora de completar 25 anos assim, de casamento, sou louco pela minha esposa, Deus tem me dado um casamento assim, excepcional. Porque essa é uma especialidade de Deus. E essa é a terceira e última parte desse nosso bate-papo aqui. Que em nome de Jesus há de ser bênção para a sua vida, como é para a minha. A especialidade de Deus, uma das especialidades de Deus, né? Uma das especialidades de Deus é transformar histórias que tinham tudo para dar errado em algo maravilhoso. E eu não estou falando aqui, me atendo apenas a questões específicas de um emprego que tinha tudo para dar errado e terminou dando certo. Isso também. De questões materiais, de um negócio que você fez e tinha tudo para dar errado e acabou dando certo. Mas eu estou falando aqui, eu quero estender isso aqui para a própria vida. Para a própria vida. Se pararmos para olhar para nós, talvez até não seja assim com você, meu amado ouvinte, né? Talvez você diga assim, não, eu sempre fui aquele cara que todo mundo sabia que eu ia dar certo e eu dei certo mesmo. Então amém, Deus seja louvado por isso, eu não tenho nenhum problema com isso. Né? Mas talvez você diga assim, eu não nasci em lá cheio de dinheiro, não nasci em berço esplêndido. Eu não era o mais bonito da sala. Se eu falar de mim de novo, me perdoe mais uma vez, mas tentando testemunhar aqui e abençoar a sua vida, eu nunca fui o popular, eu nunca fui o bonito, eu nunca fui o especial. Pelo contrário, eu era exatamente o oposto. Eu era aquele que ninguém percebia. Há homens e mulheres, você sabe disso, que quando chegam no ambiente, a própria presença física já, né, já atrai ali. Eu nunca fui nada disso, eu nunca fui nada disso. Eu tenho altura mediana, se for por questão física, eu estou perdido. Eu não tenho nenhuma imposição física. E, sim, então, talvez você fale assim, meu Deus, eu não nasci num lar cheio de dinheiro. Minha família sempre lutou muito. Eu nunca fui o mais bonito, nem o mais especial, nem o mais talentoso. Eu nunca tive aquele talento assim que chama a atenção de todo mundo. Talvez você esteja dizendo isso. E talvez você diga assim, meu Deus, eu tinha tudo para dar errado. Mas hoje eu vim aqui para dizer, querido, amada, amados do Senhor, que uma das especialidades de Jesus, uma das especialidades do Pai, do Espírito Santo, é fazer como fez com José. Uma história que tinha tudo para acabar em tragédia. Tinha tudo para acabar em desgraça. Acabou em bênção. Acabou em bênção. Porque o poder de Deus se manifestou. Porque a graça de Deus se manifestou. Porque o amor de Deus se manifestou. Amado, querido, querida, nós falamos muito sobre o novo de Deus, né? O novo de Deus, a gente pede muito o novo de Deus, a gente pede muito, né, que Deus, né, manifeste o poder dele, amém. Mas eu queria falar uma coisa para você. Há duas palavras no grego que são traduzidas como novo. Uma é neós. E neós é trazer à existência algo novo, mas algo que nunca existiu. E as pessoas falam muito sobre isso, e tem muito esse conceito na cabeça, né? Romanos 4,17, por exemplo, diz, né, que Deus traz à existência as coisas que não existem. Eu já ouvi inúmeras mensagens sobre isso, né, que Deus faz existir o que não existe, então que Deus pode te dar uma vida que você nunca teve. E amém, amém, Deus tem poder mesmo. Deus é o que tem poder para trazer à existência o que não existe. Mas uma outra palavra no grego, e eu não sou especialista em grego, mas isso é fácil, né? Você consulta aí os especialistas, que eles nos ajudam muito, graças a Deus, pelos especialistas, pelos dicionários, etc. Que significa novo, que é traduzida como novo, no Novo Testamento, é kainós. Mas kainós não é trazer à existência algo que não existia. Não é fazer novo de algo que nunca existiu. Kainós é trazer, fazer novo algo que já existia. Então, é Deus pegar algo que existe. Então, deixe-me ser bem didático aqui agora. Deus tem poder para pegar algo que não existe e fazer, então ele faz o novo, mas Deus tem poder para pegar algo que já existe e fazer novo, num processo de renovação. O que eu estou dizendo? Você não precisa de um casamento novo. Deus pode fazer o seu casamento ser novo. Você não precisa de uma família nova. Deus pode a sua família ser nova. Você consegue entender? Ou será que eu estou conseguindo explicar? O Espírito Santo há de me ajudar aqui agora. É novo no antigo. Esse é o kainós. É fazer novo aquilo que já existe. Não precisa trazer algo que não existe. É pegar o teu sonho e renová-lo. É pegar o teu coração e renovar. E aí, amado, é fazer dar certo aquilo que aparentemente tem tudo para dar errado, mas que Deus faz dar certo. Muitas vezes a gente acha que a única maneira de dar certo agora é abandonando, é largando, é chutando balde, é indo embora. É se tiver um outro emprego, né? É um outro emprego. Tem que ser um outro emprego, um emprego que não existe. Tem que ser um outro casamento, tem que ser um outro relacionamento, tem que ser uma outra igreja, tem que ser um outro pastor, porque isso aqui está fadado ao fracasso. Querido, querida, muitas vezes não. Muitas e muitas e muitas. Eu diria que na maioria das vezes, aí digo eu, tá? Você discorde à vontade se você quiser. Digo eu, na maioria das vezes, o que eu tenho visto não é que precise trazer algo novo no sentido de que não existe. É pegar o que existe e fazer novo. E fazer novo. É Deus renovar a minha relação com meu pastor, é Deus renovar a minha relação com minha esposa, e Deus tem poder para isso. E aí fazer toda aquela trajetória que talvez hoje você esteja dizendo assim, meu Deus, isso tem tudo para dar errado. Mas Deus pega, transforma, você se rende, eu me rendo aos pés do Senhor e faz dar certo. Eu vim aqui hoje, eu tenho muito claro no coração o que Deus colocou em mim para compartilhar com você. E deixe-me ser assim, o mais claro possível. Dentro das minhas dificuldades aqui de ser claro, né, num assunto tão significativo, em nome de Jesus, Deus pode transformar a tragédia do teu casamento num casamento maravilhoso. Deus pode. Deus pode. Deus tem esse poder. Deus quer fazer. Deus quer fazer. Transformar essa história aí que você fala assim, isso vai dar em desgraça. Transformar e dá em algo maravilhoso. A sua relação com seus filhos. Esses meninos estão num caminho muito ruim. Ontem uma mãe me procurou e disse assim para mim, pastor, eu soube que meu filho, o filho já não está nem morando mais com ela, tá usando drogas. E quando a gente olha um filho que abandonou a casa, um filho que saiu de casa, um filho que estava na igreja, mas agora não está mais, um filho que se desviou dos caminhos de Deus, se desviou, saiu da sua própria casa, agora está usando drogas, e fala assim, meu Deus, tem tudo para dar em tragédia. Mas Deus tem poder, queridos. Se nós não desistirmos desse menino, se nós formos atrás desse menino, Deus tem poder para transformar essa história em algo excepcional. Deus tem poder, é uma das especialidades do Pai. Perdoe-me a repetição aqui, porque eu quero ser enfático. Uma das especialidades do Pai é transformar histórias que tinham tudo para dar em desgraça, transformar em graça. Como disse Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde houve abundância de desgraça, Deus há de fazer superabundância de graça. de misericórdia, de cuidado. E olhe, não caia na cilada de achar que você tem que quebrar com tudo, que você tem que acabar com tudo, que você tem que destruir tudo, que você tem que começar tudo do zero, que você... Porque a gente fica na cabeça, parece que nós fomos condicionados a achar que só é possível o novo rompendo com tudo que nós temos. Isso é um erro. Você não precisa romper com a tua vida. Você não precisa romper com tudo que você construiu até agora. Aliás, é por isso que muitas pessoas não chegam a lugar nenhum, porque elas estão sempre rompendo com tudo. Sempre começando do nada. Você não precisa começar do nada. Recomece em cima do que você já chegou, aonde você já chegou, do que Deus já permitiu você construir, do seu casamento atual. Você pensa que o segundo casamento, querido, aí falo sem medo de errar, o segundo casamento é sempre muito mais difícil que um primeiro. Não é mais fácil, é sempre muito mais difícil, porque já se soma um monte de coisas. Inclusive, muitas vezes já tem filho e outras, um montão de outras coisas. Já coisas que no teu coração já estão petrificadas. Então, nessa noite, Deus pode fazer o novo em cima do antigo. Ou seja, Deus pode fazer o kainós. É a renovação. É o novo em cima de algo que já existe. De um casamento que já existe, de um sonho que já existe, de um ministério que já existe, de uma família que já existe e que Deus te deu. Está aí. Deus tem poder para mudar o curso dessa história, queridos. Mudar o curso de uma situação, e eu tenho enfatizado isso aqui nessa mensagem, mudar o curso de uma situação específica, como a sua vida profissional, como um desejo material, como uma situação relacional de você com uma pessoa específica, claro, mas também o curso da sua vida como um todo. De você olhar para si mesmo e com muita honestidade falar assim, meu Deus, o rumo que a minha vida está tomando tem tudo para dar em miséria. Mas se eu me render ao Senhor, Deus reverterá isso. E o curso da minha vida, que tinha tudo para dar em desgraça, vai terminar em misericórdia e em graça. Querido, em nome de Jesus, olhe para a sua vida. Dá uma olhada no que você anda fazendo. Cuidado com o que você anda fazendo. Cuidado. Porque se com Cristo é possível mudar a história, sem Cristo, isso vai terminar em tragédia. E você sabe que isso vai terminar em tragédia. Então hoje, se rende ao Senhor. Volta para Cristo, abre o teu coração, deixa Ele fazer o novo em cima daquilo que já existe, que é o seu casamento, que são os seus sonhos, que é a sua vida, que é a sua relação com Cristo, que é a igreja. Não saia da sua igreja, não saia da sua família, não abandone a sua família, não desista dos seus. Deus tem poder para transformar essa história, mas precisamos nos render a Ele, e como na vida de José, Ele há de nos transformar. E fazer o que ia dar em miséria e desgraça, em dar em graça, misericórdia, manifestação do seu Espírito. Hoje é tempo do novo. Não necessariamente do novo no sentido daquilo que nunca existiu, mas do novo naquilo que já existe. Deus tem poder e há de mudar o curso da minha vida e o curso da sua vida. Deus te abençoe sobremaneira. Nós vamos ouvir uma linda canção que vai abençoar sobremaneira o seu coração. Que o Papai do Céu derrame graça. E em nome de Jesus, mude o curso das nossas vidas. Vamos ficar com essa linda canção.
Quando tempestade, o vento forte, me assolou.